Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Voltamos com Autores e Livros. A gente continua conversando com Tiago Medeiros, autor do livro Minha Bagagem da Copa. Tiago, você disse que estudou russo por alguns meses aqui em Brasília, na Universidade de Brasília, mas ao ler o livro a gente percebe que houve uma grande dificuldade para se comunicar lá. Conta pra gente, assim, aquela questão de preço, quando você pedia para a pessoa escrever quanto custa.
É verdade, aí tem uma complexidade, porque, primeiro, a moeda russa, o rublo russo, só é usado praticamente o rublo o tempo inteiro durante a viagem. E lá não, praticamente não se usa euro ou dólar. Então, na cotação mais comum, um real é igual a 18 rublos. Então, é uma matemática difícil de se fazer no dia a dia. De conversão. E também os preços são muito mais altos numericamente do que aqui. Então, são números mais complicados de se falar e de se ouvir. Então, muitas vezes eu pedia para o vendedor ele escrever o preço em algum papel. Porém, minhas professoras sempre me alertaram que o verbo escrever, se você mudar a sílaba tônica, ele vira o verbo urinar, né? Então, se você errar a sílaba tônica na hora de pedir para a pessoa escrever, você está pedindo para ela ir no banheiro. Então, eu tive essa dificuldade, principalmente em momentos de tensão, né? A gente não lembra exatamente qual a sílaba tônica de uma palavra. Então, eu corri o risco de ter errado o pedido para as pessoas aí.
Por alguma vez, você sentiu algum olhar feio ao conversar com as pessoas em russo?
Não, olhar feio eu acho que não. Eu acho que eles mais... ficavam mais, creio que, felizes pelo fato de eu estar tentando falar em russo com eles, né? Eu creio que eles sentiam uma receptividade bastante grande, né? Porque claramente eles viam que eu era estrangeiro, né? Eu tenho um tipo físico muito diferente do russo comum. Então, claramente eles me viam como estrangeiro e ficavam felizes pelo fato de eu estar tentando, pelo menos, falar em russo com eles.
Continuando com a nossa entrevista, me chama a atenção o subtítulo do seu livro: Aventuras e Desventuras de um Jornalista Gaúcho na Rússia. E aí, eu pergunto aqui a questão jornalista. O teu livro, apesar de ser um relato de viagem, ele não tem aquele formato reportagem. É realmente ali um formato, talvez a gente misture ali com crônica, de mesmo relato, sempre na primeira pessoa. Como foi escrever esse livro e talvez esquecer um pouco da técnica jornalística ao redigir o texto?
De certa forma, de fato, eu contei o relato totalmente em primeira pessoa, como eu disse antes, para o leitor tentar viajar junto comigo, entre aspas, né? Mas também procurei trazer bastante informações de bastidores, né? Tanto das cidades quanto dos eventos. Mas eu não podia, de forma alguma, querer fazer uma reportagem nua e crua, porque eu não fui lá para fazer apuração. Eu fui lá para viver a Copa do Mundo e para viver a Rússia. Então, a coisa mais real, a coisa mais verdadeira que eu poderia trazer nesse livro era o meu relato, o meu ponto de vista sobre tudo aquilo que eu vi e que eu vivi por lá. Então, creio que por isso também eu adotei esse formato e creio que era a única forma possível de eu contar essa história.
Onde o nosso ouvinte pode encontrar o seu livro?
Ele está disponível na Amazon, a versão digital dele. A versão física são poucos exemplares, fiz uma tiragem pequena para atender mais pessoas conhecidas das cidades por onde eu tenho passagem, Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e Brasília, no Distrito Federal. Também vai estar disponível em blog.tiagomedeiros.com. Vai ter essa opção de compra no próprio blog, tiagomedeiros.com, e na Amazon, aí disponível para qualquer pessoa, a versão digital, aí ilimitado, está à venda no site da Amazon.
Por fim, para a gente encerrar aqui a nossa conversa, que trecho do livro você gostaria de destacar para quem nos acompanha?
Eu creio que, para quem nos acompanha, principalmente os capítulos todos, né, com exceção do primeiro, todos os capítulos começam com uma viagem de trem, né, os trajetos que eu fiz internos na Rússia. Então, creio que se você conseguir aí pegar esse fio da meada das viagens de trem, você consegue entender toda a ideia principal que eu dei para o livro, que é de passagem pelas cidades, de conhecer a cultura e de conhecer principalmente como é ver um evento como a Copa do Mundo de Futebol dentro de um país tão diferente como foi a Rússia. E para destacar um só, início do segundo capítulo, capítulo Rostov-on-Don.
Muito bem, Tiago. Tiago Medeiros, autor do livro Minha Bagagem da Copa, muito obrigado pela sua participação aqui no Autores e Livros.
Eu agradeço a oportunidade.
Conversamos com Tiago Medeiros sobre seu primeiro livro, Minha Bagagem da Copa, Aventuras e Desventuras de um Jornalista Gaúcho na Rússia.
Chegou a hora de falarmos da Biblioteca do Senado Federal.
Biblioteca. Os destaques do acervo do Senado Federal.
Autores e livros abrindo espaço para a Biblioteca do Senado. Hoje conosco, Mônica Rizzo, bibliotecária. Que hoje a gente vai falar de comida. É isso, é comida, é cultura. Embora não seja essa a maior especialidade da nossa biblioteca aqui, que é muito focada em ciências humanas e sociais. Mas aí, esse nosso assunto de hoje também é ciência humana e social, que é a culinária como fator cultural. E a Mônica traz, então, uma relação de obras. Fala um pouquinho para a gente do que a biblioteca tem.
O acervo da Biblioteca do Senado, como o Marco já mencionou, não é o nosso forte, não é os estudos sobre culinária, hábitos alimentares, comida e ingredientes, não é, de culinária. Mas temos um acervo pequeno e muito representativo. Eu começaria falando um pouquinho sobre a obra magistral, não é, do Luiz da Câmara Cascudo, História da Alimentação no Brasil, que traça um panorama, são mais de 800 páginas. Ele se debruçou sobre, primeiro, a nossa herança indígena, depois a contribuição africana e portuguesa para a culinária brasileira. Também tratou das técnicas culinárias e do momento da refeição. O momento da refeição, para mim, é um dado assim, especial. E isso me leva a um outro livro, na verdade dois, As Mesas do Poder, dos banquetes gregos ao Eliseu. O Eliseu é o palácio, não é?
Do governo francês.
Do governo francês. O autor é um autor francês, Jean-Marc Aubert. E ele diz que a refeição política é mais do que uma simples refeição. Tanto nos festins antigos quanto nos banquetes políticos modernos, a fartura, a ostentação e, sobretudo, o ritual, fazem dessa ocasião um momento muito especial.
Até hoje, os chefes de Estado se reúnem à mesa.
Então,
isso tem todo um valor simbólico, político, né?
E aqui no acervo da biblioteca, eu não trouxe, porque era um livro muito pesado, muito bonito, mas muito pesado. Nós temos uma obra preciosa que se chama Os Banquetes do Imperador. É uma coletânea dos cardápios do Imperador Dom Pedro II, que estão, na sua grande maioria, no acervo da Biblioteca Nacional, lá no Rio de Janeiro. E dois autores brasileiros, o Francisco Leles e o André Boccato, fizeram a coletânea desses cardápios, recompuseram as receitas, e isso é feito de uma forma muito simpática, porque mostra a trajetória do imperador nas suas viagens. Então é uma obra bela, plástica e culturalmente falando.
Eu vou te lançar um desafio, Mônica, porque o Senado, como se sabe, é a casa dos estados, né? Os estados estão igualmente representados aqui. Então, vou pedir para você, em homenagem ao Osmar Aruc, que está sempre aqui conosco, algum livro que fale da culinária no norte do país, de algum estado do norte do país.
Então, nós temos aqui um compêndio, na verdade. O autor paraense, da mesma forma que nosso colega, escreveu uma obra chamada Cozinha Amazônica, uma autobiografia do paladar. E eu peço que o próprio Osmar fale umas duas palavras sobre isso.
O Osmar está aqui, então, né?
O Osmar está hoje presente também. Olá a todo mundo. O Oswaldo Orico, ele tem uma redação muito boa, ele é um grande escritor, então ele já atrai pelo próprio estilo. E ele colocou como autobiografia, um pouco trabalhando essa questão, porque é uma experiência dele pessoal. Mas, de fato, a obra é um tratado de antropologia cultural, muito extenso e muito bem pesquisado. E eu sempre brinco para atiçar a curiosidade, é que ele hoje, talvez algumas páginas não poderiam ser publicadas, como, por exemplo, A Matança da Tartaruga, onde ele detalha com todos os pormenores como se deve devidamente abater um quelônio de tamanho porte. Porque, mas é muito bom.
Porque é um prato tradicional na região, né?
É um prato tradicional nosso e que tem preparo, né, antigo com os indígenas, com outra forma de preparo, e que se apresenta também, ainda, hoje não mais, né, não é presente na mesa, mas ainda é um hábito alimentar em algumas regiões mais ao interior.
Então, falando de comida, a gente está chegando aqui já quase na hora do cafezinho.
Isso.
A Mônica vai encerrar aqui com mais um livro, mais um título. E depois você diz, Mônica, como é que as pessoas podem fazer para ter acesso a esses títulos, saber que conhecer o acervo da Biblioteca do Senado.
Então, nós temos também uma outra obra não é que a seleção foi, apesar da coleção ser pequenininha, foi muito difícil trazer essa pequena seleção, da Sheila Moura Hu, que fez um apanhado de trechos das descrições dos viajantes que estiveram aqui no Brasil no século XVI, falando dos hábitos alimentares que eles encontraram aqui. Não é? Então, trazendo o mote do Osmar, tem o jabuti, a tartaruga, a capivara, a formiga, que aliás eu já experimentei e indico como um prato magnífico, formiga torrada é divino, e os legumes e os cereais que os nossos antepassados indígenas utilizavam à época do descobrimento. É uma obra muito simpática, com ilustrações e um conteúdo interessante, até com algumas receitas.
Tem coisas aqui que até hoje a gente não conhece. Enfim, como a culinária é muito regional, muitas vezes a gente não conhece, serve também para conhecer.
E animais que hoje não comemos mais, não é?
Bom, enfim.
Eu posso falar última coisa, que eu acho que a gente não pode falar de comida e não falar da Geografia da Fome, do Josué de Castro.
Que é um clássico.
Que é um clássico. E ele fez um panorama, não é, dos nossos hábitos alimentares, das nossas carências no Brasil inteiro, que eu acredito hoje ainda permaneçam, talvez até tenham piorado, porque além dos problemas que nós temos sociais no país, nós temos o problema da má alimentação das grandes cidades, fast food, assim por diante. E aí, para encerrar, a gente fala um pouquinho sobre os métodos de produção de alimentos do futuro. Temos também obras sobre isso, não é? Esse autor daqui, que é um autor estrangeiro, Colin Tudge, escreveu Os Alimentos do Futuro, Orgânicos, Transgênicos e a Nutrição Global. Isso dá um grande debate e nós estamos no lugar certo para isso, né? Porque, afinal de contas, o Senado Federal é o lugar para se debater o que será na nossa alimentação no futuro.
É isso. Então, tem um cardápio vasto aqui na Biblioteca do Senado para todos os gostos, fazendo essa metáfora pobre.
Nós vamos disponibilizar no Facebook da biblioteca uma bibliografia seleta desse material.
É isso. Tá bom? Qual é o Facebook da biblioteca?
O Facebook da Biblioteca do Senado é facebook.com/bibliotecadosenado.
Então é isso. Agradeço, Mônica. Até a próxima.
Foi um grande prazer estar aqui com vocês. Eu estava com saudade. Já tinha muito tempo que eu não vinha ao programa. E é sempre uma boa oportunidade de conversar sobre assuntos interessantes.
No Encantos Diversos de hoje, Marluce Ribeiro nos traz poemas de Vinícius de Moraes, Paulo Leminski e Francisco Manuel do Nascimento, todos sobre a amizade.
Encantos Diversos, poemas que tocam. Em 20 de julho se comemora o Dia do Amigo. Por isso, hoje vamos falar de amizade e explicar ainda o que significa ode. Como definir o amor que une pessoas sem laços consanguíneos? Para Vinícius de Moraes, isso é inexplicável. Repare nos versos de Soneto do Amigo. Enfim, depois de tanto erro passado, tantas retaliações, tanto perigo, eis que ressurge noutro velho amigo, nunca perdido, sempre reencontrado. É bom sentá-lo novamente ao lado, com olhos que contêm um olhar antigo, sempre comigo, um pouco atribulado, e como sempre, singular comigo. Um bicho igual a mim, simples e humano, sabendo se mover e comover, e a disfarçar com meu próprio engano. O amigo, um ser que a vida não explica, que só se vai ao ver outro nascer, e o espelho de minha alma multiplica. Paulo Leminski, com seu estilo conciso e ao mesmo tempo profundo, lembra o valor de coisas simples e intangíveis que os amigos podem oferecer. Meus amigos, quando me dão a mão, sempre deixam outra coisa: presença, olhar, lembrança, calor. Meus amigos, quando me dão a mão, deixam na minha a sua mão. Quem também exalta essa capacidade que os amigos têm de tornar a vida especial é o poeta português Francisco Manuel do Nascimento, que sob o pseudônimo arcádico de Filinto Elísio, compôs Ode à Amizade. Terna amizade em teu altar tranquilo ponho, porque hoje sempre arda perene o vago coração, ludíbrio jogo do zombador tirano. Amor me deu a vida em jeito, se a amizade a não doura, a não afaga, se com mais fortes nós, que a natureza, lhe não ata os instantes.
que só ditosos são na aberta liça dois mortais, que nos braços da amizade estreitos se unem, bebem de teu seio nectária valentia. Tu cerceias o mal, o bem dilatas, e as almas que cultivas cuidadosa, com teu suave alento, amorfosentam-se medradas e viçosas. Cai a desgraça, mais que o raio aguda rebente sobre a fonte ao mal votada, mais lenta é a queda, menos cala o golpe no manto da amizade. E se desce o prazer com ledo rosto, alumiar o peito de Filinto, a chama sobe e vai prender seu lume na alma do fido amigo. Para enaltecer o valor da amizade, o poeta escreveu uma ode. Mas você sabe o que significa isso? Ode é o nome que se dá ao poema lírico, que se caracteriza pelo tom elevado e sublime com que aborda um tema específico. No caso, os versos de Filinto Elísio exaltam a amizade. Quem decantou esse amor fraternal capaz de unir corações foi Renato Teixeira, ao compor Amizade Sincera.
Amizade sincera é um santo remédio, é um abrigo seguro. É natural da amizade o abraço, o aperto de mão, o sorriso. Por isso, se for preciso, conte comigo, amigo, disponha. Lembre-se sempre que, mesmo modesta, minha casa será sempre sua. Amigo, os verdadeiros amigos do peito de fé, os melhores amigos, não trazem dentro da boca palavras fingidas ou falsas histórias. Sabem entender o silêncio e manter a presença, mesmo quando ausentes. Por isso mesmo, apesar de tão raros, não há nada melhor do amigo. Amigo, 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 amigo. Por isso, se for preciso, conte comigo, amigo, disponha. Lembre-se sempre que, mesmo modesta, minha casa será sempre sua. Amigo.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Você também escuta o nosso programa pela internet em senado.leg.br/rádio ou em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado, ou no formato podcast, basta procurar Autores e Livros em um agregador de podcast. Não se esqueça, participe enviando dicas de assuntos, críticas e elogios pelo WhatsApp no número 61 98611 9591. Autores e Livros teve apresentação de Marco Antônio Reis, produção de Ana Beatriz Santos e Anderson Mendanha e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a semana que vem.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.